Vamos então dar início à audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Paciência e Tecnologia, Dr. Paulo Ferrão. Eu gostava de lhe dar as boas-vindas à comissão, assim como ao professor Miguel Castanho, vice-presidente do Conselho Diretivo, e à professora Isabel Ribeiro, vogal do Conselho Diretivo, que estão aqui também connosco. Sejam bem-vindos. Eu iria começar por recordar a grelha de tempos para esta audição. O grupo parlamentar requerente vai fazer a primeira intervenção durante 5 minutos. A FCT depois tem 5 minutos para responder a essa pergunta. Depois, cada um dos grupos parlamentares vai ter também 5 minutos para fazer a sua intervenção e a FCT os correspondentes 5 minutos para responder. Depois, no fim desta primeira ronda, o grupo parlamentar requerente, que foi o PSD, terá novamente um tempo de 2 minutos para fazer comentários finais e a FCT também 2 minutos para responder. Depois teremos uma segunda ronda, em que os parlamentares que quiserem intervir, registam-se aqui e terão no total 15 minutos para fazer as perguntas todas que entenderem em conjunto. E depois a FCT terá 15 minutos também para responder, ou para comentar, aquilo que for por vós decidido. O relógio que está a contar o tempo está ali em cima e eu tenho fama de ser bastante rigoroso, se calhar até às vezes um bocadinho chato, mas não gosto que se ultrapassem muito os tempos e gostava de acrescentar mais uma coisa: o tempo todo que tiverem também não precisa de ser utilizado. Tanto os grupos parlamentares, se não quiserem usar o tempo todo, não têm que usar, como a FCT, se não quiser o tempo todo, também não tem que usar. Mas, de qualquer maneira, os limites são os limites que vos foram transmitidos e eu daria, desde já, a palavra. Não sei quem é que vai fazer a intervenção, é a senhora deputada Nilza de Sena, do PSD. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da direção da FCT, em cumprimento, agradecendo necessariamente a disponibilidade para estar aqui na nossa comissão, sobretudo para prestar esclarecimentos, uma vez que o PSD tem algumas dúvidas em matéria de ciência, e especificamente relativamente à FCT, que nós sabemos que é uma agência pública com grandes responsabilidades em termos nacionais no domínio da investigação, e a quem, enfim, melhor compete promover o avanço do conhecimento científico e tecnológico em Portugal. Senhor Professor, o governo anterior tinha uma política muito clara em matéria de ciência. Não só foi claro, a partir de um reforço orçamental consistente e consecutivo no sistema tecnológico e científico nacional desde 2011, e, portanto, rompendo com quebras significativas que havia nessa altura, como mostrando, ano após ano, verdadeira execução da dotação da FCT. Execução essa que se traduziu também num exercício político claro e objetivo, e, portanto, de estímulo ao emprego, ao desenvolvimento científico, com articulação que foi muitas vezes apontada com o tecido empresarial, garantindo competitividade e produtividade científica que tornasse Portugal comparável com a União Europeia, com transparência, com avaliação isenta das unidades de investigação, com valorização dos investigadores, com um programa que era o Programa Investigador FCT. E o que é que nós verificamos? Nós verificamos que, entre 2013 e 2015, mais concretamente, a média anual de financiamento institucional executado foi de cerca de 57 milhões de euros, e, portanto, muito mais do que aquilo que aconteceu em 2011, em que eram apenas 42 milhões. E nós não temos ideia de qual é que foi a execução em 2016. E, portanto, a minha pergunta, a minha primeira pergunta concreta, que nos ajudaria um pouco também a perceber o trabalho da FCT e, sobretudo, o impacto na comunidade científica e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia em Portugal, era perceber qual é que foi a execução em 2016. Quanto é que executaram? Porquê que isso não vem, como aconteceu nos últimos anos, detalhado no Orçamento de Estado, porque está agregado, como sabe, com o ensino superior e, portanto, não nos permite ler essa mesma realidade tão bem e, portanto, quais são os valores? Depois perguntaria o seguinte, o PSD tinha uma linha muito clara em 2005 e essa linha foi claramente interrompida num conjunto de domínios diversos. E eu tenho várias questões para colocar, foram sistematicamente postas também ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro habilmente foi fugindo a algumas delas, mas tendo esta oportunidade nós gostávamos de perceber. Em primeiro lugar, porque é que os concursos no final de 2015 foram cancelados? Nunca tivemos uma explicação cabal para este facto. Porquê que, ou quantas bolsas, porquê que não abriram bolsas pós-doc em 2017, é uma realidade, mas porquê que ainda antes disso, ou quantas bolsas antes disso foram aprovadas em 2016, portanto estamos a falar de doc e pós-doc também, não é? E porquê que não abriram em 2017? Depois, por que razão não está publicado no site da página da DFCT, o financiamento atribuído a cada uma das unidades de investigação com classificação baixa? Nós sabemos que foi criado um programa de apoio, foi divulgado, percebemos isso, mas não sabemos é porque que, havendo esse programa de apoio, nós não sabemos o que é que cabe a cada uma das unidades e, portanto, acho que era útil que isso estivesse transparente na página da FCT. Também gostava de saber porque é que não foi aberto um concurso de projetos em 2016. Portanto, também é uma dúvida que não conseguimos ver esclarecida. Nós temos aqui estas questões de princípio. Porquê? Porque são essas que rompem com o passado. E, portanto, com aquilo que era a nossa política, nós gostávamos de perceber qual é que é, legitimamente, a política que a FCT segue neste momento. Gostaria de fazer uma outra pergunta, que é uma pergunta circunstanciada ao facto de nós estarmos na fase final de um processo de apreciação parlamentar do Decreto 57 de 2016 e que particularmente nos surpreendeu. É que, por que razão é que, estando em fase de apreciação parlamentar, e portanto estamos até numa fase, éramos até para terminar hoje, por que razão é que aparece na página da FCT um regulamento científico, ou sobre o emprego científico na página da FCT, antes da conclusão deste processo? Para nós parece-nos no mínimo estranho, bizarro, vou concluir, Sr. Presidente, parece-nos estranho porque o normal, e dado que estamos na fase final, era precisamente que se deixasse cumprir, fechar esse calendário de apreciação parlamentar e aí sim publicar esse regulamento. Mas pronto, mais tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Agradeço. Terá a ocasião mais tarde, outra vez, de fazer mais perguntas na segunda ronda. Se assim entender, eu iria passar desde já a palavra ao Sr. Presidente da FCT. O Sr. Presidente pode usar o tempo da forma que entender com os seus colaboradores.
Muito obrigado.
Como entender.
Muito obrigado. Gostávamos, em primeiro lugar, a direção da FCT, de agradecer esta oportunidade de vir ao Parlamento, que é sempre importante. E ficamos, de facto, bastante contentes de poder vir aqui dar as explicações a que têm direito. Muito bem, eu ia só, se me permitisse, usar alguns segundos para dizer que, de facto, a política que temos seguido tem sido, essencialmente, de recuperar alguma confiança em parcerias críticas. Portanto, desde logo, como referiu, portanto, com a comunidade, com as unidades, também com os nossos parceiros de financiamento. É muito importante hoje em dia perceber, se eu depois preciso de usar isso mais tarde, que hoje em dia não é só a FCT a financiar, portanto temos a FCT que tem como parceiros a CCDR Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, temos o POSI, o Compete, temos a ANI e com todos eles temos que acertar tudo o que fazemos. Portanto, isto é importante que se perceba. E gostava de dizer que uma grande parte do nosso esforço foi, de facto, de procurar estabelecer estas relações e, por exemplo, dar aqui pequenos exemplos, depois temos tempo para falar sobre isto com certeza mais tarde. A Rede de Ciência, que é onde se juntam todas estas pessoas sob a coordenação da FCT, estava desarticulada e, por exemplo, as delegações de competências que tinham na FCT eram totalmente descoordenadas e isto depois dificultava imenso os processos. Também na mobilização da comunidade, temos vindo a fazer muitas reuniões com a comunidade, estamos a promover agendas de investigação e inovação, 14 agendas, estamos a promover investigação também na área do oceano, do Atlântico, etc. Eu depois já explico melhor isto, mas vou responder às suas perguntas concretamente. Ora bem, o que nós verificamos é que, de facto, entre 2013 e 2016, o orçamento tem vindo a diminuir e não a aumentar, não é? Portanto, tem vindo a diminuir, 2013 a 2015, e isso tem como consequência que, por exemplo, o número de projetos atribuídos foi pequeno nesse período e, portanto, há poucos projetos agora. O número de bolsas atribuídas foi baixa e, portanto, há menos bolsas agora. E isso reflete-se, de facto, de uma dificuldade de execução, porque não estava montado o esquema para financiar a comunidade em maior quantidade. E por isso o orçamento executado este ano, que nós temos para publicar, portanto, somos, por lei, obrigados a publicá-lo até o fim de abril, portanto, estamos a tempo, vamos publicar, mas já lhe posso adiantar que andará na ordem dos 367, qualquer coisa, milhões, portanto, semelhante ao do ano passado, um pouco inferior, mas essencialmente porque, de facto, há falhas, que nós agora estamos a colmatar, de financiamento, nos mecanismos de financiamento à comunidade, que nós agora estamos a procurar resolver e a resolver. Portanto, esse é um ponto importante e responde a essa questão. Depois, a avaliação das unidades é uma coisa que nos preocupa muito e vou ligar duas questões. A avaliação das unidades, como sabe, foi algo que foi muito contestado no passado e eu vou-lhe só dizer aquilo. Eu acho que há aqui dois problemas grandes. Foi a avaliação e o financiamento. Só para lhe dar uma ideia, houve unidades financiadas qualificadas com excepcionais que tiveram financiamentos per capita entre 4 mil e 18 mil euros. Houve unidades excelentes que tiveram entre 2 mil e 22 mil euros, portanto, sendo excelentes, portanto, abaixo do excepcional, e very good, entre 864 euros e 16 mil euros per capita. Portanto, é difícil de perceber esta flutuação. E o que nós procuramos fazer, e vou-lhe responder à pergunta, foi, tendo em conta este problema, e para as unidades não morrerem, portanto, houve unidades que ficaram asfixiadas financeiramente, mesmo com um bom, tiveram classificações muito más, e nós, de facto, montámos um plano de recuperação com critérios bem claros, portanto, nomeadamente fixando um valor per capita com que financiávamos a comunidade, e está, de facto, disponível na página da FCT todos os financiamentos que demos a cada uma dessas unidades. Eu depois posso lhe dar com rigor como é que chega lá e tenho aqui os valores. Portanto, está em FCT, apoios, unidades, DOCs, unidades de investigação. Portanto, está, desde esse momento, está disponível essa informação. Depois, outra coisa que me perguntou foi o concurso de projetos de 2016. Portanto, o concurso de projetos de 2016 decorreu, no fundo, depois de tentar dar resolução ao de 2014, portanto, nós só conseguimos, entramos e não estava esse resolvido, não é? Portanto, conseguimos atribuir o financiamento dos projetos de 2014 só já em abril de 2016 e depois iniciámos um processo, logo que chegámos, dentro da rede de ciência, de articulação com os programas operacionais, para, por exemplo, ter as delegações de competências homogéneas, para ter, portanto, os processos homogeneizados com todas e conseguir, com elas, abrir um novo concurso de projetos, o que foi agora feito, não é? Portanto, e também abrimos as bolsas e portanto, eu acho que estas são as principais questões que depois podemos, se calhar, com certeza, temos de voltar a este assunto.
Muito bem. Sim, eu acho que depois terá a ocasião de preencher a informação que ainda ficou por ser dada. Eu passaria agora a palavra à deputada Odete João, do PS, para as perguntas.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e começaria por uma frase do saudoso investigador Mariano Gago: investir no conhecimento é investir no futuro. Foi escrito há 27 anos e apontou de forma clara o rumo das políticas públicas para a construção de uma sociedade melhor. O nosso sistema científico tem avançado, tem feito progressos enormes ao nível das infraestruturas, do número de doutorados, de investigadores, no alargamento da base social de conhecimento e na democratização do acesso à ciência. O nosso sistema científico afirmou-se nacionalmente e internacionalmente e é hoje reconhecido. E este percurso teve sempre a marca do Partido Socialista e continua a ter. Sabemos que, no tempo da governação PSD-CDS, houve um período de contração do sistema científico em que o investimento em investigação e desenvolvimento passou de 1,58 do PIB em 2009 para 1,29 em 2014. Estamos de novo a apostar no conhecimento e na ciência em diálogo com todos os parceiros. Estamos a reconstruir a confiança da comunidade científica e estamos a trabalhar de uma forma transparente para fazer avançar o conhecimento, a ciência e o conhecimento tecnológico. E muito se deve à gestão da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E muitos dados podiam ser apresentados, desde logo o que se está a passar ao nível da produção científica, que estamos hoje em 11º lugar entre 27 países europeus, com uma média de crescimento entre 2005 e 2015 de 10% ao ano, e estamos entre os 4 países que mais cresceram. No programa Horizonte 2020, o país em 2016 recebeu pela primeira vez mais dinheiro do que aquele que colocou neste programa. Isto prova que estamos a fazer um bom aproveitamento destes programas. E as bolsas atribuídas a investigadores portugueses pelo Conselho Europeu de Investigação nos últimos 2 anos foi superior à que tinham obtido nos anteriores 7 anos. Também as bolsas atribuídas de doutoramento e pós-doutoramento pela FCT, portanto, cujo concurso terminou em janeiro de 2016, aumentaram, portanto, foram atribuídas 1.200 bolsas, mais 173 do que no ano anterior. E o atual governo, no seu Programa Nacional de Reformas, continua a assumir o investimento no conhecimento e na ciência como um pilar essencial do desenvolvimento científico e tecnológico. E o Governo assume este compromisso com o futuro. As políticas públicas de investimento do sistema científico e tecnológico, destaco apenas 3 dessas ações: o estímulo ao emprego científico, a valorização e a internacionalização da ciência e a valorização e modernização dos politécnicos. No estímulo ao trabalho científico, sabemos que as bolsas de pós-doutoramento são agora orientadas exclusivamente para a formação avançada em vez de ocuparem postos de trabalho. Esses têm lugar no emprego científico, que é promovido através de um conjunto muito alargado de ações, desde a contratação direta às novas regras de concurso para projetos científicos, à avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento, até aos contratos de legislatura com as instituições de ensino superior. Naturalmente que neste processo a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem um papel de financiamento extraordinariamente importante e eu perguntava ao Sr. Presidente como é que a FCT se propõe a apoiar o emprego científico, que resultados estão a ser obtidos e quais as metas que se pretendem atingir. No segundo ponto, a valorização e internacionalização da ciência. Todos nós sabemos que os recursos humanos são essenciais para o desenvolvimento do trabalho científico, mas num mundo cada vez mais global, o trabalho em rede ganha maior importância e os parceiros estratégicos internacionais ganham particular relevância na afirmação do nosso potencial científico. Refiro, entre outros, a participação portuguesa em organizações internacionais como a ESA, o ESO, o CERN, nomeadamente através da colocação de investigadores portugueses e nas parcerias que com eles estabelecemos em projetos internacionais. Muitos outros existem, como projetos na área do espaço, do oceano, que são particularmente importantes. Portanto, Sr. Presidente, o que é que a FCT tem feito para promover a excelência da comunidade científica portuguesa no plano internacional? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço muito as suas palavras e gostava também de passar imediatamente então a responder. Nós temos, de facto, uma aposta continuada nas bolsas, portanto, aproveito para responder uma parte da pergunta anterior. Nós atribuímos este ano 1.754 bolsas, portanto, bastante mais do que no ano passado. e isso é, de facto, relevante para a comunidade. Depois, algo que é bastante importante é envolver a comunidade e mobilizar a comunidade, como disse. Eu gostava de dar conta que estamos para isto a fazer um processo que tem sido típico em vários países, que é mobilizar a comunidade em torno de temas, envolvê-la a comunidade científica com a comunidade empresarial, no fundo, e definir processos que mobilizem a comunidade com agendas de investigação. E por isso foram lançadas as 14 agendas de investigação, num processo que, no fundo, é bottom-up, portanto, foram convidados a participar mais de 400 investigadores, pessoas da empresa, que estão, de facto, a verificar em cada área qual é a investigação que é necessário fazer em Portugal, tendo em conta, de facto, o contexto internacional. Temos 50 colaboradores da FCT a apoiar estas agendas e tem, de facto, granjeado grande apoio. É também importante dizer que vamos agora fazer, para a semana, um convite à comunidade agora para se pronunciar sobre aquilo que já está feito, para, no fundo, ser um processo totalmente integrado. Outra coisa importante é, de facto, tentar dar ao país uma centralidade em certos temas que lhe possa dar projeção internacional. E, como disse bem, escolhemos as interações atlânticas para fazer isto. E isto tem sido um trabalho de cerca já de quase um ano, em que temos mobilizado a comunidade científica internacional para desenvolver uma agenda de investigação para o Atlântico centrada essencialmente em três temas, portanto, que são o oceano, energia e clima e o espaço. E isso é evidente que não está desligado da presença atlântica que nós temos, da capacidade de projetar a investigação que temos nos Açores e das nossas capacidades de investigação. Gostava de, por exemplo, dar nota que já organizámos pelo mundo 13 sessões, onde levámos investigadores, empresas. Vamos organizar, à quinta e sexta-feira desta semana, uma grande cimeira, digamos assim, com mais de 250 pessoas já inscritas, de 28 países. Vários ministros da ciência de mais de 10 países estarão presentes e onde, de facto, vamos discutir esta agenda para o Atlântico e discutir também a potencial formação de um centro de investigação internacional que possa ser sediado nos Açores e que dê corpo a esta afirmação portuguesa no panorama internacional e, no fundo, isto significa dar oportunidades aos nossos investigadores e às nossas empresas para se projetarem a nível internacional, o que para nós é da maior importância. De facto, achamos que muitas vezes mais do que o dinheiro é mobilizar as pessoas. Portanto, é importante investir e é também importante dar atenção, mobilizar e acompanhar, e é isso que temos procurado fazer, tanto com as agendas como com esta questão das Atlantic Interactions, com vista a promover o Air Center. Gostava de dizer, por exemplo, nesta área do espaço também fizemos um investimento simbólico, mas importante. Nos Açores já temos uma comunidade significativa que aposta no espaço e que trabalha com a Agência Espacial Europeia. Portanto, temos, por exemplo, uma antena que faz monitorização de vários, que é multipurpose, portanto, tanto faz, por exemplo, se calhar a monitorização do Ariane quando ele descola, como faz descarrega dados de satélite. São serviços que são relevantes para a comunidade científica e para a comunidade empresarial. Recentemente trabalhámos com a ESA para adquirir, portanto, passaram-nos uma antena que estava em parte. Para terem uma ideia, esta que temos lá tem 5 metros e meio e agora adquirimos uma de 15 metros, graciosamente, portanto, que a ESA nos forneceu, que vem da África do Sul, temos que pagar naturalmente a montagem e o seu upgrade, que vai aumentar ainda muito mais a presença de Portugal na área do espaço e a sua afirmação na Agência Espacial Europeia. E isto são tudo questões que apontam para a mesma direção. Outra questão, e nós o que temos tentado fazer, é alinhar os nossos recursos. As parcerias internacionais com os Estados Unidos estão a ser alinhadas tematicamente também para o ER e também nesta projeção internacional fizemos um contrato, no fundo, com o HACAN, que vai financiar também com 10 milhões de euros parcerias entre Portugal e os países africanos. Porque, de facto, esta parceria do Atlântico, o que se trata é de estender para Sul a colaboração que já estava feita no Norte com o Tratado de Galloway, que era para promover investigação entre a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. E agora o que nós queremos é, também com países amigos como o Brasil, Angola e, portanto, os países africanos da América Latina, estender esta cooperação para Sul e, de facto, esse também é um instrumento importante de cooperação e estamos a dar esse uso também aos fundos do HACAN para alinhar os nossos recursos com os nossos propósitos.
Obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero antes de mais também cumprimentar toda a direção da FCT, o Sr. Presidente também, agradecer também já parte das respostas que veio aqui enunciar, apresentar, são sempre contributos para uma discussão e para uma proximidade maior entre o Parlamento, a FCT e também as próprias políticas que o Governo vai desenhando para o sistema científico e tecnológico. Nós tivemos a oportunidade, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade, mal saiu a notícia de que o concurso das bolsas estava atrasado, tivemos a oportunidade de chamar a atenção para esse problema, fizemos-lo em plenário, fizemos-lo aqui em comissão junto ao Sr. Ministro e fizemos-lo também na comunicação social, com a certeza de que parte dos problemas que hoje se discute no campo da precariedade estão justamente ligados à questão da eternização do que deveriam ser contratos com as bolsas, mas acima de tudo também em alguns atrasos que por vezes a FCT tem e que são atrasos que colocam os próprios investigadores em terra de ninguém, ou seja, não sabem exatamente se têm ou não essa bolsa, ficam sem qualquer tipo de financiamento para desenvolver o seu trabalho de investigação durante os meses em que esperam por essa resposta, e isso cria, obviamente, algumas situações de aflição, acho eu, justificáveis por parte desses mesmos bolseiros, desses mesmos investigadores, e, portanto, a primeira pergunta seria diretamente para perceber quais foram as razões para este atraso e se há ou não medidas legislativas que podem ser acauteladas para garantir que esses atrasos não voltam a acontecer. Nós temos esta mesma discussão com as bolsas de estudo no ensino superior, é outra discussão completamente diferente, mas na verdade interessa ao Bloco de Esquerda procurar alternativas e soluções para um problema que na verdade é um problema que tem de ser sanado e é um dos combates que nós temos de fazer, porque a precariedade nasce também muitas vezes daí. Outra questão que gostaria de colocar tem diretamente a ver com os bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, que são bolseiros de uma tipologia diferente do resto dos bolseiros de pós-doc, que na verdade cumprem necessidades permanentes nestas próprias instituições centrais. Eu não estou a dizer que os outros não cumprem necessidades permanentes, cumprem também, mas estes em específico têm um enquadramento até diferente dentro do próprio estatuto de bolseiro. Foi lançado pelo Bloco de Esquerda, é pública, há uma discussão grande sobre isso, do relatório sobre a precariedade no Estado e também das medidas para resolver esta situação. Já por várias vezes tivemos posições diferentes do Governo em relação a esta matéria, justamente sobre os BGCTs. Interessava-nos a nós saber se a FCT já foi ou não até ouvida, ou se está a trabalhar conjuntamente com o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, que é o Ministério que centralmente tem delineado e tem prosseguido com esta matéria do combate à precariedade na função pública. Interessa-nos saber se já há ou não respostas concretas para estes profissionais, nomeadamente os doutorados e os não doutorados. Sabemos que os doutorados podem estar ao abrigo do Decreto-Lei 57, é uma discussão que também temos aqui na Comissão, mas interessa também saber se os não doutorados já têm ou não uma solução em cima da mesa que está a ser discutida juntamente com a FCT, porque achamos também que a FCT deve ser ouvida em toda esta resolução. Foi sempre isso também que o Bloco de Esquerda defendeu, as soluções têm de ser encontradas também com quem está no terreno. E por fim, gostaria de colocar três questões sobre o Decreto-Lei 57 que está aqui em discussão. Houve alguma rapidez por parte da FCT em lançar um regulamento, nós criticamos isso, achamos que enquanto está em apreciação parlamentar, por muito que haja um direito até jurídico de lançar esse regulamento, sabendo que podem existir alterações a esse mesmo decreto, mas para além disso, interessa-nos saber se essa rapidez garantiu que alguma instituição já tivesse contratado a partir do Decreto-Lei 57 ou não. Quais foram exatamente, e terminarei, Sr. Presidente, quais foram exatamente os efeitos práticos dessa rapidez a lançar o regulamento. E, por fim, interessa-nos também discutir aqui de quem é que financia este programa. E não estou aqui a fazer uma discussão se são os 3 anos da FCT e a seguir são as instituições. Estou a perguntar se os fundos que o Governo vai garantir para o programa do Decreto-Lei 57, que está também incorporado na questão do Plano Nacional de Reformas, quanto é que pesa do Orçamento do Estado e quanto é que pesa dos fundos estruturais. Por isso é uma discussão muito importante para nós percebermos ou não se os níveis remuneratórios têm um peso direto ou não em questões orçamentais ou se são fundos estruturais que vão garantir grande parte deste
obrigado,
programa.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Obrigado. Eu passaria a palavra ao Sr. Presidente da FCT.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Agradeço muito as suas perguntas também. Vou tentar responder de uma forma muito direta e pedir a sua ajuda, de facto, como sugeriu. Muito bem. Portanto, o concurso das bolsas, dar aqui uma explicação que temos vindo a dar. Portanto, o que foi diferente neste concurso de bolsas foi que ele foi mais inclusivo, como sabem. Portanto, neste caso, foi aberto o acesso a candidatos que nem podiam nem deter o grau de mestre, desde que fossem detentores de um currículo especialmente relevante, portanto, de acordo com a legislação em vigor. Como podem imaginar, isto é uma coisa que tem que se analisar um a um, e tivemos 554 casos destes casos especiais. E, portanto, de facto, isto demora tempo, não é? Portanto, só para lhe dar uma ideia, a avaliação deste concurso envolveu tratar mais de 50 mil documentos. Portanto, demora tempo. Também gostava de dizer que, embora lamento o atraso, naturalmente, que não excedemos os prazos legalmente definidos, muito pelo contrário, não é? Portanto, quando há complexidade, nós podemos pedir mais 90 dias, nem sequer pedimos mais de 90 dias, portanto, sugerimos um alargamento inicial que não esgotava os 90 dias para 28 de fevereiro e ainda nos antecipámos um mês, portanto, demos os resultados a 31 de janeiro. Naturalmente que a isto há que adicionar, depois, há audiências prévias, não é? Portanto, temos que analisar as audiências prévias e, portanto, já demos agora os primeiros contratos. Portanto, é uma resposta positiva, portanto, que fizemos com gosto e isso é, de facto, relevante. Depois, quanto às BGCTs, a posição que temos sobre o DL57 também já manifestámos à Assembleia e aos senhores deputados. Portanto, nós estamos naturalmente ao lado dos nossos BGCT, portanto, tomáramos nós que os pudéssemos integrar nos quadros da FCT. E a melhor demonstração que tenho para aliar os atos às palavras é dizer que os inscrevemos a todos, sem nenhuma exceção, portanto, agora no programa de combate à precariedade, portanto, a todos. E, portanto, Sr. Deputado, também uma coisa que se calhar posso pedir, como sugeriu, o que eu acho que é importante é que possa vir a haver uma carreira que, na função pública, que, enfim, dê justiça a estas pessoas com esta formação, também dependendo, com certeza, das funções que executam, mais do que o grau, também não acho que seja só o grau, é importante que corresponda a umas funções, mas isto é um trabalho que está por fazer, portanto, importa fazer. Portanto, era muito importante que a FCT e os outros organismos públicos tivessem mecanismos para dignificar, não é? Portanto, estas pessoas, e com certeza, pode ter a certeza que a IFCT estará na linha da frente para fazer este reconhecimento, porque, como disse muito bem, nós precisamos destas pessoas. É muito importante, porque é um trabalho qualificado, trabalho de apoio à avaliação, portanto, tem que ser pessoas com elevada qualificação e que muito prezamos. Depois, a questão do regulamento, eu gostava também de dizer, e aproveito, também já me tinha feito esta questão, portanto, bem, quer dizer, eu aqui espero que não possamos ser presos, como é que se diz, por ter cão e não ter, portanto, o que nós queremos fazer é dar contratos às pessoas, não é? Portanto, e então, nós queremos abrir um processo que, de facto, substitui o IEF, também aproveito para responder, não é? Portanto, qual é a ideia que temos neste momento? É que, justamente para combater a precariedade, que os contratos que venham a ser dados aos doutores possam ser contratos que dão logo, que estão logo encarreirados, não é? Que possam dar origem a uma carreira, tanto de investigação como professor numa universidade. Tentar estimular isto, nós não podemos fazer diretamente. E é por isso que estamos a fazer esta nova demarche para ter duas vias de contrato, portanto, um contratos individuais e os contratos com instituições. E isto não pode ser feito sem um regulamento novo,
e esse regulamento tem que ser colocado à discussão pública, tem 30 dias para ser colocado na discussão pública e, portanto, qualquer decisão que os senhores deputados venham agora a tomar, enfim, portanto, teremos todo o tempo, não é, para depois, no regulamento definitivo, a ser feito qualquer ajuste que necessite ser feito e, por isso, estamos tranquilos quanto a isso e gostávamos, sinceramente, que não considerassem mal esta iniciativa, porque ela é feita com a melhor boa vontade e, digamos, em nada, pode fazer conflituar com o trabalho que estão a fazer com o DL57. Gostava de lhe pedir outra ajuda, que se calhar estou a notar tanto nas suas mãos. Perguntou uma questão muito importante. Quando formos pagar estes contratos, como o contrato com a Comissão Europeia foi negociado, ele proíbe o apoio ao emprego científico. Isto é terrível. Portanto, isto tem que ser mudado. Portanto, isto foi algo que herdámos. Portanto, da maneira como foi desenhado o acordo de parceria, proíbe a contratação de cientistas. E, por isso, o Fundo Social Europeu não comparticipa isto. Portanto, isto é particularmente danoso, porque, quando tivermos que pagar os contratos, ele é totalmente com a UE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, imagino, do CDS-PP.
Boa tarde. Começo então por saudar a presença do Sr. Professor Paulo Ferrão, Sr. Professor Miguel Castanha, Sra. Professora Isabel Ribeiro, e vou tentar manter-me nas perguntas que nos temos que para nós são relevantes, se calhar alguns são um bocadinho coincidentes com o que já foi perguntado, mas vou tentar não me repetir muito. E começaria pelas bolsas, as bolsas de 2016, de que ainda agora falava, porque fiquei aqui um bocadinho embaralhada com a resposta que deu. Eu vejo que, de facto, o concurso de 2017, tal como tinha sido anunciado, abriu em março, como tinha sido previsto. Está o aviso de abertura já colocado no site. Exato, tem razão, já decorreu. Exatamente na altura em que foram pagas as bolsas de 2016. Portanto, as bolsas de 2016 foram pagas em março de 2017, ou foram, alguns por essa altura, foram assinadas em 2017. Nós já confrontámos várias vezes o Sr. Ministro com esta matéria e o Sr. Ministro, na altura do Orçamento de Estado, salvo erro, até começou por reconhecer que havia aqui um problema e assumir parte da responsabilidade política. Mais tarde, já na Comissão, voltou atrás e disse que se tratava de um atraso e que não consubstanciava, de facto, uma falha. E agora, o Sr. Presidente da FCT diz-me uma coisa que eu também não consegui muito bem perceber, porque disse aqui que, na verdade, não houve bem o atraso, houve, de facto, um fluxo muito grande que não foi dimensionado do ponto de vista de estrutura e, portanto, até se poupou um mês, o que significa que, de alguma forma, eu estou a inferir das suas palavras, que acha normal que as bolsas de 2016 sejam atribuídas em 2017 e, portanto, isso preocupa-me para 2017, se também acha normal que elas venham a ser pagas em 2018. E, portanto, a minha pergunta muito concreta é: como é que a FCT avalia o processo, o seu desempenho no processo de atribuição de bolsas em 2016? E o que é que, não só por via legislativa, mas administrativamente, foi feito para garantir que, se houver novo fluxo de os tais 50 mil peças processuais para avaliar, que não volta a haver a razão de que não havia mãos a medir para essa avaliação? E perguntava-lhe também, em relação às bolsas de pós-doutoramento, não vi nenhum aviso de abertura no site, se calhar falha minha, mas não vi. Depois gostava de lhe falar... No concurso de investigador FCT, no concurso de 2015, há um atraso de cerca de um ano no apuramento e divulgação dos resultados finais, maior até que no das bolsas de 2016, e perguntava o que é que se passa, o que é que tem impedido que seja fechado esse concurso, bem sabendo que ele não se volta a repetir, mas esse em concreto, quando é que se pode vislumbrar a sua conclusão? E depois ainda sobre a avaliação, que também já foi aqui falada, a avaliação das unidades de investigação, também sabemos que o processo ainda está em tramitação, que se espera que esteja concluído no final de 2017, mas tem havido já muita polémica à volta da inclusão ou não dos laboratórios associados, se vão ou não estar incluídos como na última avaliação estiveram. E de facto... A razão pela qual não estiveram no passado parece agora não se colocar, porque sabe-se agora que a produção dos laboratórios associados não é muito diferente, nem qualitativa, nem quantitativamente, de muitas outras unidades que tiveram orçamentos muitíssimo menores e seguindo um bocadinho a sua lógica de há bocado, isso no que dizia respeito às avaliações e aos montantes de financiamento, isso deixa-nos aqui um bocadinho sem perceber por que razão, um bocadinho incompreensível, por que razão não se retomaria este princípio que foi adotado na última avaliação da inclusão dos laboratórios associados. E, portanto, gostaria também de ouvir sobre esta matéria. E, para já, como já foi muita coisa perguntada, não prefiro não me repetir, ficaríamos por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também o tempo.
Popeye.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas poderá depois ter... Sr. Presidente.
Sr. Deputado, agradeço muito e agradeço particularmente que me deu a oportunidade de responder àquelas perguntas que a tirania do tempo muitas vezes não os deixa responder, porque gostava que não ficasse nenhuma pergunta por responder por este motivo. Ora bem, as bolsas de 2016 serão sempre pagas em 2017, não é? Portanto, sempre, em qualquer concurso, não é? Portanto, nós estamos a contratualizar agora as bolsas, mas isso é normal. Portanto, as pessoas tiveram as bolsas, souberam que foram aprovadas, não é? E lançámos um concurso de bolsas. Portanto, as pessoas sabiam já se tinham ou não tinham sido aprovadas as bolsas. Portanto, não há aqui nenhuma confusão, não é? Portanto, não criou confusão a ninguém, não é? Portanto, publicaram-se os resultados e depois disso abriu-se o concurso de bolsas. Portanto, foi nesta sequência, não foi ao contrário. Portanto, quem concorreu... Por exemplo, sabia que não tinha tido a bolsa no concurso anterior. Quando me falou sobre o atraso, naturalmente que eu não gosto de atrasos, portanto, isso, queria deixar isso claro. O que eu disse foi que o atraso não foi ilegal, quer dizer, não foi para além do período legal, foi só o que eu disse, não me tentando, e portanto, naturalmente, tomámos medidas para que este ano não tenhamos atrasos. É um compromisso que eu gostava de deixar aqui, tanto quanto é humano deixar, mas portanto, não conto que não haja qualquer atraso neste contexto. Ora bem, não houve novas bolsas de pós-doc, pois não, porque estamos a ser coerentes com aquilo que estamos a dizer, não é? Portanto, nós agora o que queremos é que os doutores tenham contratos e por isso a pressa, digamos assim, de promover um concurso para contratos e, portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia daqui para a frente, não é? Abrirá concurso para dar contratos aos doutores e não bolsas. Isto não quer dizer que as bolsas acabem, gostava só de esclarecer isto para não se criar a confusão. Uma instituição pode dar uma bolsa de pós-doc a um aluno, a um doutor, por exemplo, que esteja a mudar de área e que, portanto, possa fazer aí uma nova formação, enfim. Portanto, isso não é ilegal, mas a Fundação não aposta, deixou de apostar em bolsas de pós-doc. Isto é claríssimo, aposta em contratos. Depois, eu depois deixo uma pergunta aqui para o meu colega Miguel Castanho, que é do ZIEF 2015, que está mais dentro desta matéria. Eu gostava de lhe dizer a avaliação das unidades. Bom, a avaliação das unidades, também gostava já de lhe dizer, portanto, como o Sr. Ministro também já mencionou, portanto, a avaliação das unidades demorará para além de 2017, não tenho a menor dúvida disto. Portanto, este esclarecimento gostava de lhe dar já, para que não fique qualquer dúvida. Portanto, o que vamos fazer, e também lhe adianto já uma coisa que temos vindo a falar, e que é, naturalmente, as unidades não perderão financiamento para o ano, portanto, enquanto não houver um novo financiamento, o financiamento atual, nos modos atuais, será estendido, e depois, quando houver uma nova avaliação, serão financiadas de acordo com o financiamento que resultar dessa avaliação. Gostava também de dizer, para esclarecer, e a pergunta realmente eu reconheço que tem sido feita, embora é fácil de explicar, e está escrito no projeto do regulamento que agora publicámos para as unidades, isto é um concurso, este que vamos lançar, é um concurso para a avaliação de unidades de investigação. Não é um concurso para a avaliação de laboratórios associados. Isso é completamente diferente, não é? Portanto, nós agora estamos a lançar um concurso para a avaliação de unidades de investigação. O laboratório, e que são todas, portanto, depois o estatuto de laboratório associado é algo que, pela sua definição, é quando uma instituição, tipicamente, está associada e pode produzir conhecimento relevante, por exemplo, enfim, para apoiar a nação, não é? Portanto, isso será, com certeza, alvo de outro concurso, de outro selo, como, aliás, agora, por exemplo, estamos a fazer para os laboratórios cooperativos, que também nada tem a ver com isto. Portanto, o concurso que está agora em vigor é para unidades de investigação, não é para o laboratório associado, nem é para o laboratório cooperativo. Não é? Esses serão alvo de concursos próprios. O laboratório cooperativo já está ativo, o laboratório associado
a seu tempo estará ativo. E eu passava aqui a palavra ao meu colega Miguel Castanho para falar do IF 2015.
Sr. Professor Miguel Castanho, com todo o gosto.
Sim. É a palavra. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos.
Tem um minuto.
Tenho um minuto, agora menos disso. Muito, muito rapidamente, as questões que têm a ver com a metodologia do investigador FCT determinam um processo bastante arrastado, porque é feito em duas fases. Há uma primeira fase, e a primeira fase tem que ter audiências prévias e tem que ter reclamações. Depois há uma segunda fase, e a segunda fase repete audiências prévias e reclamações. O que é que acontece? Até que estejam fechadas as reclamações da primeira fase, nos parece que devam ser libertados os resultados da segunda fase. Isto é, deve ser fechado o concurso de acordo com aquilo que a lei e da sua natureza. Primeiro fechamos a primeira fase e depois completamos a segunda fase. De qualquer maneira, posso dizer que prevemos lançar os resultados das reclamações da primeira fase ainda na próxima semana e os resultados das audiências prévias da segunda fase também no decorrer da próxima semana e assim fechar o concurso. Mas a morosidade do concurso tem a ver com a sua orgânica e a forma como foi arquitetado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o professor Dr. Paulo Ferrão e, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros da FCT aqui presentes, do Conselho Diretivo mais especificamente, e começar por dizer que, de facto, ao PCP preocupa muito a precariedade que graça na ciência, tecnologia e ensino superior, e esta para nós é uma questão fundamental, e nós temos tido uma proposta de fundo nesta matéria que vai bastante longe, porque defendemos que todos os bolseiros devem ter direito a um contrato, ao fim e ao cabo, e à estabilidade na vida, cessando com o carrossel de instabilidade a que estão sujeitos. E nesse aspecto há uma questão que aqui também nos preocupa muito concretamente, apesar de termos em curso o processo de discussão relativamente ao Decreto-Lei do Emprego Científico, mas que no projeto de regulamento do Emprego Científico, que foi entretanto divulgado, não podemos deixar de assinalar a nossa preocupação quando se assume que a FCT vai passar a financiar docentes, enquanto ainda existem milhares de vínculos precários no sistema científico e tecnológico nacional. E esta é uma questão que nós temos referido e que não podemos deixar de assinalar como preocupação grande nesta matéria. Para além desta questão da nossa proposta de fundo, que evidentemente temos, nós acreditamos que há uma série de problemas muito concretos que possivelmente podem ter alguma resposta mais imediata e daí passaria a enumerar algumas questões. Têm vindo, chegado ao nosso conhecimento, em termos do grupo parlamentar do PCP, muitas reivindicações por parte de bolseiros que falam da necessidade de existir uma segurança social digna para todos eles, e designadamente com a possibilidade do aumento das contribuições para o seguro social voluntário, mas também noutra vertente, que é o surgimento de várias bolsas com uma duração de 3 meses que inviabilizam o acesso ao próprio seguro social voluntário. E, portanto, perceber também qual é a perspectiva da FCT relativamente a esta matéria, porque evidentemente uma maior cobertura e apoio social é urgente e poderia efetivamente dar aqui resposta a muitas dificuldades que vão surgindo na vida dos bolseiros. Depois, outra questão muito concreta que tem a ver com a possibilidade de reposição dos subsídios que foram retirados na anterior legislatura, que têm também contribuído para dificultar a vida a muitos bolseiros, nomeadamente o apoio à impressão das teses e às deslocações, sendo que o apoio à impressão das teses pode ser comutado com aquela decisão da Assembleia da República por proposta do PCP da digitalização e, portanto, por aí, mas haveria que ser assumido perante as instituições, então, como é, porque têm surgido relatos de algumas dificuldades nesta matéria, mas também, então, as despesas em termos das deslocações, que são um apoio importante aos bolseiros e aos doutorandos. Depois também o caso de faculdades que cobram propinas abaixo dos 2.750 euros, mas que acabam por não permitir que seja utilizado o remanescente pelos doutorandos para as despesas que são inerentes ao seu doutoramento, que poderia ser também um apoio importante para questões concretas e, portanto, perceber se há alguma perspectiva por parte da FCT relativamente a isto, o que é que explica e o que é que poderia ser feito nesta matéria. Outra outra questão que nos tem vindo a ser reportada e com alguma frequência tem a ver com o facto do encerramento do atendimento presencial da FCT, portanto da loja do cientista. Evidentemente que agora há um balcão online, mas temos chegado relatos de situações que não são facilmente resolvidas e, portanto, qual é que é a resposta que pode ser dada nestes casos também às necessidades dos bolseiros que recorrem aos serviços da FCT. E depois, uma outra questão que se prende com a regularização dos vínculos precários, nós gostaríamos de perceber se a FCT tem capacidade logística e humana e processual para atestar os períodos das bolsas financiadas pela FCT a nível individual ou de projeto, caso os bolseiros assim solicitem para algum tipo de efeito de regularização de vínculos a esse nível. Portanto, perceber se há essa possibilidade de estar tudo rastreado, não é? Porque há bolsas ao nível individual, mas há também de projeto e há períodos que não são sucessivos e, portanto, a contabilização disto tudo, se há a possibilidade da FCT estar devidamente preparada para esse efeito. Por fim, nós não podemos deixar de falar da questão inerente aos concursos de bolsas. Ao nível de 2016, as dificuldades que surgiram ao nível da efetivação de matrículas por causa de algum desfazamento temporal e também a questão da previsibilidade da assinatura dos contratos e início dos pagamentos, que é uma questão pertinente, e também ao nível das bolsas de 2017, a particularização de um aspecto que também surgiu ali levantando algumas dificuldades, que era se um licenciado que estava apto para fazer um doutoramento podia concorrer sem outras burocracias ademais, porque havia ali uma necessidade de emissão de um parecer dos conselhos científicos e, portanto, podia haver aqui uma dificuldade na altura. Se não tivessem funcionado durante o período dos concursos, como é que seria superada esta dificuldade sem atrasar e sem gerar mais questões para os bolseiros?
Muito obrigado.
Senhor
Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a FCT não quer financiar docentes. A FCT quer financiar investigadores na componente de investigação que possam vir a encarreirar numa carreira docente, não é? Era ótimo que nós pudéssemos contribuir para que, de facto, as pessoas tivessem uma carreira, e uma delas é a de docente, e que a FCT pudesse dar um pequeno estímulo para que isso possa acontecer. Mas, portanto, nesse caso, como sabe, o que está previsto é que nós financiamos apenas uma fração que corresponde, no fundo, à parte de investigação, não financiamos tudo. Portanto, nós não queremos financiar a componente docente do trabalho do investigador. Quanto à segurança social, e eu vai ver que respondo sempre, enfim, tentarei responder sempre com a maior clareza, portanto, compreendo o que me está a dizer. Portanto, nós o que podemos dar, porque no fundo não há um contrato de trabalho, é, como disse muito bem, um seguro social voluntário. Ele pode ser maior ou mais pequeno, é verdade. Portanto, o que se passa aqui é que a manta não estica, não é? Se damos mais de uma coisa, damos menos da outra, portanto, mas isso é sempre uma questão que se pode analisar e estudar, não há nenhum tabu relativamente a essa matéria. Depois, a reposição dos subsídios é uma coisa parecida. Naturalmente que, olha, tem todo o meu apoio na desmaterialização das teses, é quase ridículo hoje em dia estarmos a fazer grande enfim, impressão de teses, até do ponto de vista ambiental, não é? Portanto, e depois tem a questão das missões e das deslocações. É um pouco a mesma coisa, quer dizer, o que se pode dizer era que antes dava-se uma missão por ano e agora damos uma missão durante a realização do doutoramento. Enfim, é a mesma discussão, não é? Portanto, se damos mais dinheiro para missões, falta do outro lado. E o que entendemos é que, portanto, se ele pode fazer uma missão, pode agora discutir porque é que não faz duas, é uma coisa que também se pode discutir, mas seguramente muitas vezes o investigador também está integrado num outro sistema que pode corresponsabilizar-se pelas outras missões, nomeadamente uma unidade, e aí a FCT indiretamente pode financiar o investigador, que não pela via direta, não sei se me estou a fazer compreender, não é? E isso é outra maneira, e portanto isto não me parece mal. Os casos das faculdades que cobram propinas abaixo de 2.750 euros. Nós temos tido a grande oportunidade de discutir muito com a ABIC, em particular, estão aqui, este assunto. Este é um assunto complicado. Quer dizer, acho que eu não vou responder todo, vou só dizer que é complicado. Porquê? Porque, na verdade, o que eu percebo que se fez, e estava feito antes de nós lá chegarmos, portanto, foi um acordo com as universidades
que se pagava um montante fixo à universidade. O que acontece hoje em dia é que há propinas que são maiores do que este valor e a universidade também não reclama mais do que isso, e de facto há outras que é menor e depois a universidade também não o devolve, não é? Agora, é a melhor maneira, não é? Não sei se me estou a fazer compreender. Quer dizer, eu tenho receio, eu acho que para isto temos uma questão muito mais detalhada, que isto possa ter efeitos indiretos que não interessam aos bolseiros e aos estudantes, não é? Portanto, mas podemos, se calhar, depois, se achar bem, discutir isto com mais detalhe. É algo que nós estamos atentos, já discutimos, e, portanto, há aqui nuances que podem ser discutidas. Loja do Cientista, nós finalmente completámos as nossas obras na FCT. Nós temos atendido as pessoas, gostava de dizer isto. Nós temos atendido as pessoas. Portanto, as pessoas, quando têm um problema que é relevante, vão aos departamentos e falam com os funcionários da FCT. Nunca ninguém deixou de poder funcionar, de falar com os funcionários da FCT. Mas agora estamos a pensar rapidamente abrir um balcão para ter um atendimento permanente. Também gostava de lhe dizer que a FCT, e isto é importante, eu também tenho que dizer isto, em vez de ter aumentado os seus quadros, está a diminuir e cada vez tem mais responsabilidades, não é? Portanto, também não temos pessoas para estar ali, às vezes, enfim, às vezes a atender e às vezes a não atender. Isto também não é totalmente eficaz ter uma... Mas vamos fazê-lo. Portanto, se acharem bem, não há problema nenhum. Nós temos isso previsto. Vamos reabrir um balcão de atendimento, pelo menos para depois as pessoas poderem ter nenhum conforto. Eu também compreendo que isso é importante. Ter alguém com quem falar, não é? Ter uma cara, um rosto com quem falar. Portanto, isso é importante. Quanto aos concursos de bolsa, naturalmente nós temos capacidade de rastrear as bolsas que foram celebradas connosco. As que não foram, não temos, como é lógico. Não é? E depois, nós queremos fazer uma coisa importante, que é fixar o concurso de bolsas em janeiro. E ficar assim. Portanto, que nos parece que é aquilo que mais facilita a vida às pessoas. Porque depois... A pessoa já acabou o seu curso, não sei se acabou em setembro, se acabou em outubro, se acabou em agosto, em novembro, em janeiro há de ter o seu diploma. Concorre à Bolsa FCT e com certeza estará depois disponível e com o resultado totalmente dado e aprovado e, portanto, pode ingressar no conselho, no doutoramento em que vai. Depois, quanto ao parecer dos conselhos científicos, eu acho que esse problema tem sido resolvido bem caso a caso e pronto, quer dizer, isto de facto depende mais das universidades que de nós, não é? Como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos agora à parte final da primeira ronda, em que o grupo parlamentar requerente tem 2 minutos para fazer as suas apreciações.
Sr. Presidente, obrigada. Eu, agradecendo algumas das explicações que foram dadas ao longo desta sessão, eu não deixaria de dizer o seguinte. Nós sabemos que boas intenções, como se diz na gíria popular, está um inferno cheio e, portanto, temos divergências, algumas de fundo, com aquilo que foi aqui apresentado e que eu não posso deixar passar. E uma delas tem mesmo a ver com a questão da avaliação das unidades. É um tema que o Sr. Professor... reconheceu que foi polémico, mas nós insistimos na linha política que defendemos e que acreditamos que era a linha política que melhor defendia o sistema. É uma linha política que permitiu financiar 80% das unidades, 90% dos doutorados, feita por uma entidade independente que é a European Science Foundation. E eu agora vejo com perplexidade uma notícia que veio a público dizendo que os laboratórios associados deixariam de ser avaliados conjuntamente com as restantes unidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. E eu pergunto porquê que estes laboratórios associados merecem esta benesse, se me permite a expressão, porque isto é uma benesse, eu não vejo o que é que distingue, isto é um regresso ao passado, naturalmente, em que 2 dezenas de investigadores de laboratórios associados tinham uma fatia de leão, por assim dizer, do orçamento de ciência, deixando 1/3 para as outras unidades sem que, por qualquer critério que nós possamos considerar razoável, isto acontecesse. Nós conhecemos o contexto de criação dos laboratórios, teve muito tempo aqui o nosso digníssimo Presidente de Comissão à frente, e portanto conhece também esta realidade muito bem. Foram criados sem concurso por decisão política, 15 anos atrás, num contexto muito específico, que nós até percebemos qual é que era a ideia, era haver ali um nicho de excelência, que é defensável, mas a verdade é que depois quando vamos ver a produção também, quer dos laboratórios associados, comparativamente com outras unidades, esse nicho de excelência não se consegue aferir, portanto não há diferenciação. E portanto a minha pergunta muito concreta é porque é que há filhos e enteados, porque é que os laboratórios associados vão estar outra vez de fora, num claro regresso ao passado, sem que haja um critério objetivo para que essa realidade se processe. Eu bem sei que, vou concluir, Sr. Presidente, nós estamos na fase em que ainda não conhecemos qual é que é o modelo de avaliação que vai ser criado. Mas esta notícia já veio, criou mal-estar em muitas unidades de investigação e em muitos investigadores, e tem que ser cabalmente esclarecida, a bem de nós percebermos porquê. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fico muito contente de ter feito essa pergunta, porque nem me tinha passado pela cabeça que alguém pudesse pensar isso. E vou deixá-la muito descansada. Pois, vou deixá-la muito descansada. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Não há filhos nem enteados. Portanto, o laboratório associados, agora só para, vou tentar explicar, porque isto é só confusão, não é nada, isto é só confusão. Portanto, um laboratório associado é, antes do mais, uma unidade de investigação. Por exemplo, enfim, quero sugerir, eu não posso agora dizer um, pois dizem que eu gosto mais de um que do outro, mas o laboratório associado A é uma unidade de investigação. E, portanto, agora vai ser avaliado enquanto unidade de investigação. Todos vão ser avaliados. Todos os atuais laboratórios associados vão ser avaliados porque são unidades de investigação iguais às outras. Irmãs, iguais, primas, o que a gente quiser dizer. Portanto, não há filhos nem enteados. E, portanto, vão ter todos o mesmo tipo de avaliação e o mesmo tipo de financiamento. Portanto, não há nenhum privilégio, zero, de ser laboratório de ser... Está certo? Essa figura não existe neste concurso. Não existe. Mais tarde, agora só... E podia ficar por aqui. Portanto, espero que tenha sido claro. Portanto, não existe. Não há filhos, não há enteados... Sim, claro. Portanto, é evidente. Isso não tem pés na cabeça, nem não sei, não li essa notícia, nem me passaria pela cabeça, não percebo o que isso quer dizer. Portanto, vão ser todos tratados da mesma maneira. Todos. Agora, até me atrevo a dar mais uma explicação para isso ficar claríssimo. Mais tarde, não é? Pode recuperar-se este selo de laboratório associado como o seu espírito original, que era, se calhar, dar algum apoio a políticas públicas, eu não sei de quê. Portanto, isso é outra avaliação e poderá ter outro financiamento. Não tem nada a ver com isto. Foi clara a resposta? Se não, acho que ainda tenho uns segundos. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria agora à segunda ronda de perguntas e eu pedia aos grupos parlamentares que indicassem quem quer fazer a intervenção. Do PS já tenho a indicação, do PSD será... Mais alguém? Pode começar por si, mas vamos... Está bem... É isso, agora quem decide é o Presidente que decide. Temos, no, ao fim e ao cabo, temos seis intervenções. Temos do PSD o deputado Duarte Marques, do PS a deputada Elsa Paes e o deputado Porfírio Silva, do Bloco de Esquerda o deputado Luís Monteiro, do CDS-PP a senhora deputada Ana Rita Bessa, e do Partido Comunista temos a senhora deputada Ana Mesquita. Portanto, eu se calhar começava com a senhora deputada Elsa Paes. Cada um, já agora, como são seis, eu já quero definir, tem à volta de 2 minutos e meio para falar. E o relógio está ali, para quem se esquecer. Senhora deputada Elsa Paes.
Senhor Presidente, senhores deputados, começar por cumprimentar o Senhor Presidente da FCT, agradecer os contributos, as informações e, sobretudo, os esclarecimentos aqui prestados no início desta segunda ronda. Se dúvidas houvesse, que da nossa parte, obviamente, não havia, que a FCT, essa grande casa da ciência, está a retomar o caminho da credibilidade que sempre teve e que estava a perder na última legislatura, eu acho que ficaram aqui esclarecidas. Nós vínhamos de um clima onde os investigadores, por um lado, e a comunidade científica estavam exaustos, estavam cansados do funcionamento e da inconstância e da ausência de diálogo e da falta também de transparência nos procedimentos. Felizmente, travou-se o encerramento de um terço das unidades de investigação por falta de financiamento, ou melhor dito, por opções elitistas e pouco democráticas que discriminavam a utilização do financiamento público e, portanto, nós temos hoje um novo clima onde se travou também a fuga de cérebros e as ameaças ao funcionamento do sistema científico e tecnológico nacional. Portanto, o clima de crispação deu lugar a uma tranquilidade, a um diálogo e, sobretudo, a uma participação dos investigadores neste processo de construção da ciência com o envolvimento das regiões, das CDRs, orçamentos participativos, tanta coisa que não tenham, obviamente, oportunidade de enunciar todas. Portanto, está novamente a apostar-se na qualidade científica e na luta, está a apostar-se na luta contra a precariedade científica, nesta aposta hoje em curso da contratação científica. A democratização da ciência é uma realidade e isso vai contribuir para o desenvolvimento do nosso tecido também empresarial, onde a base territorial é absolutamente essencial como contributo para esse desenvolvimento. Portanto, este caminho é de facto para a frente, não para trás, nem para ser travado, sobretudo, como estava a acontecer. E não posso deixar de o felicitar pelo lugar cimeiro no número de publicações indexadas ao Web Science. E uma pergunta deixo aqui. Há, no entanto, apesar de todos estes avanços, de se travar o retrocesso, há uma grande questão que está na agenda do progresso da ciência, que é a sustentabilidade do sistema científico e tecnológico nacional. Senhor Presidente, o que é que está a ser feito para se assegurar essa sustentabilidade, que sabemos que é sempre uma grande fragilidade deste sistema? Muito obrigada, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada, e muito obrigado por gerir o seu tempo da forma como geriu. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, antes da minha intervenção, era uma pequena interpelação à mesa para saber exatamente qual é a ordem das intervenções e a ordem das inscrições.
Desculpa, a Sra. Deputada Elsa Paes, o Sr. Deputado Luís Monteiro, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a Sra. Deputada Ana Mesquita, o Sr. Deputado Duarte Marques e o Sr. Deputado Porfírio Silva, nessa sequência.
Normalmente costuma ser não costuma Sim. ser por inscrição, costuma ser pela ordem parlamentar, não é?
Pois, o PSD...
Era só para saber qual era exatamente o critério que foi utilizado.
Eu pus por inscrição e porque o PSD tinha começado a primeira...
Teve a primeira
intervenção e o final.
Foi
por ordem de inscrição.
Só para saber.
Ponto de ordem.
Sim, deputado.
Desculpa. Eu pedi para não falar logo, que eu estava a assistir à audição da Sra. Embaixadora do Reino Unido na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, não queria falar desde já a frio. Mas, Sim. se for preciso, eu não me importo falar já, portanto, não quer causar...
Não, eu era só mesmo para Sim. saber qual é que tinha sido o critério.
O critério foi por ordem de inscrição que eu pedi, que eu decidi sobre esta sequência.
2 minutos e meio, não é?
Exatamente.
Voltando a uma questão que foi aqui levantada, há pouco, sobre o apoio que a FCT dá... No seu atendimento aos bolseiros, e nós ficamos sem perceber muito bem exatamente como é que é feito esse apoio. Porque inicialmente foi dito que existia esse apoio e que ninguém ficava sem uma resposta, depois foi dito que havia abertura para criar então um balcão de atendimento a esses investigadores e a esses bolseiros, e nós não sabemos, ficamos sem saber exatamente o que é que já acontece e o que é que vai acontecer no futuro. E, portanto, seria importante perceber justamente o que é que está em cima da mesa. Em segundo lugar, voltando aqui ao Decreto-Lei 57, é preciso também algumas respostas um bocadinho mais concretas, nomeadamente ao financiamento que é dado para este programa de estímulo ao emprego científico. O Plano Nacional de Reformas inclui a contratação do emprego científico, nomeadamente o Decreto-Lei 57, e diz que em grande parte é por fundos estruturais. O Sr. Presidente da FCT disse aqui agora que o Decreto-Lei não está dentro desses mesmos fundos estruturais e, portanto, é tudo através do orçamento do Estado. Sabemos também que é verdade que esse acordo de parceria não permite contratação direta de doutorados, nomeadamente através do Decreto-Lei 57, que é o que estamos aqui a discutir, mas permite financiamento de projetos, e esses projetos podem contratar ao lado do Decreto-Lei 57. Portanto, estamos aqui a dizer que o Decreto-Lei 57 vão ser contratos financiados, parte deles, por fundos estruturais. E sabendo que, se realmente vão ser financiados por fundos estruturais, isso significa que o impacto orçamental, nomeadamente se houver uma alteração dos níveis remuneratórios, não é exatamente aquele que tem sido posto em cima da mesa por parte do Sr. Ministro. Ou seja, não há um impacto direto se os níveis remuneratórios forem alterados, justamente porque este financiamento é, em grande parte, por fundos estruturais. Era importante que o Sr. Presidente da FCT conseguisse, em primeiro lugar, explicar aqui exatamente de onde é que vem esse financiamento e se a sua intervenção há pouco põe ou não em causa o Plano Nacional de Reformas e o que o Sr. Ministro do Ensino Superior tem vindo aqui a dizer em todas as audições.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu fiquei novamente aqui um bocadinho perdida nas suas explicações em relação à avaliação das unidades de investigação. Provavelmente falha a minha, mas eu não percebi muito bem. Porque quando lhe coloquei a questão, o Sr. Presidente da FCT respondeu-me que são coisas diferentes, que o concurso só, que está aberto agora só inclui unidades de investigação e que os concursos, tanto para laboratórios associados como para laboratórios colaborativos, são alvo de concursos próprios, são coisas separadas. Mas quando respondeu ao PSD, disse que os laboratórios associados são, na verdade, exatamente iguais, são exatamente na mesma medida unidades de investigação e que, portanto, não havia qualquer diferença de critério. E, portanto, eu fiquei baralhada se são também unidades de investigação, se não, se são todos irmãos e nem são filhos, nem são enteados e também não são primos, porque é que o concurso não é o mesmo? Qual é então a razão pela qual não estão todos no mesmo concurso? Disse que os financiamentos também seriam exatamente na mesma medida, portanto, eu realmente não consegui descortinar qual é a razão pela qual não estão no mesmo concurso. Depois, de resto, também fico aqui um bocadinho preocupada em relação ao output da FCT, no seguinte sentido, em todas as linhas que aqui foram elencadas por vários partidos e também por nós, seja no balcão de atendimento, seja nas bolsas de 2016, seja no investigador FCT, o leitmotiv, aquilo que os senhores nos disseram, foi que eram processos complicados, que não têm recursos com facilidade para dispor, para todas as frentes às quais têm que atender. E eu não faço, obviamente, julgamento de intenções, eu naturalmente presumo que a FCT estará a fazer o melhor que pode, mas faço julgamento de resultados, que é esse o meu papel aqui, não é? E aquilo que eu verifico é que o concurso das bolsas de 2016, ainda que dentro da lei, derrapou completamente nos prazos que as pessoas esperariam legitimamente ter a sua resposta. O atendimento, pelo aquilo que as pessoas nos dão indicação, não está a ser feito presencialmente nos termos em que já foi no passado. O investigador FCT tem, de facto, duas fases, já tinha no passado também, exatamente nos mesmos moldes, e nunca se verificou um atraso como desta vez, deste tamanho. Portanto, processualmente, há qualquer coisa que não está a correr bem na FCT que faz com que os resultados para os legítimos beneficiários não esteja a ser entregue. E isso preocupa-me, não só pelo presente, mas para a frente. E, portanto, volto a perguntar. Há bocadinho disse-me que, no que diz respeito às bolsas, não voltaria a haver atraso, foram tomadas medidas. Globalmente, que medidas é que a FCT está a tomar para que possa dar conta dos processos que tem em mãos e que são cada vez mais? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, eu creio que também desta audição nos sai aqui, evidentemente, uma matéria que não pode ser escamoteada, que é, há de facto um subfinanciamento que não podemos contornar, não é? E que se manifesta, nomeadamente, num dos aspectos que aqui foi referido, que é, por exemplo, a falta de pessoal para dar resposta às solicitações que estão em cima da mesa. E, portanto, esta matéria tem vindo a ser alvo de intervenção do PCP, que nós propomos e defendemos o reforço do financiamento no orçamento do Estado para a ciência e tecnologia e, efetivamente, alertamos também que a dependência do sistema científico e tecnológico nacional de fundos estruturais, de fundos europeus, é perigosa, porque basta fechar a torneira para depois ficarmos todos descalços, não é? Ficamos todos descalços. E isto não é aceitável para a estabilização daquilo que é o sistema científico e tecnológico nacional e, portanto, nós mais uma vez colocamos a necessidade de se trabalhar para o reforço do financiamento como uma questão determinante para o nosso desenvolvimento e para a nossa soberania. Eu deixaria aqui apenas umas questões que nos têm surgido também no grupo parlamentar, que têm a ver com o regulamento dos concursos dos projetos de ID, e tem-nos surgido uma dúvida ou uma questão que é quem está a tentar desenvolver esforços para conseguir financiamento por essa via coloca que, muito bem, a obrigatoriedade de contratar, muito bem, mas depois o dinheiro que fica reservado para outras despesas, como material, equipamentos, serviços, que são despesas também para o próprio projeto, acaba por ficar mais reduzido. Ora, isto vem comprovar também que a manta é curta, não é? É um pouco. Não é? E, de facto, há aqui um problema de base que é preciso resolver. Mas gostaríamos de perceber qual é a avaliação da FCT relativamente a esta matéria. E também, para terminar, uma outra matéria que nos tem vindo a ser colocada em relação aos regulamentos e quanto à complexidade do preenchimento do formulário. Tem-nos vindo a ser reportado que é mais complexo, que é mais difícil e que inclusivamente pode ter alguns efeitos complicados para as instituições que não estejam devidamente apetrechadas com um gabinete de projetos com quadros bastante treinados nestas matérias e que, portanto, aqui também se pode gerar de alguma forma alguma desigualdade. Eram estas as perguntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom, Sr. Presidente, da FCT, eu tinha aqui três ou quatro questões que queria colocar. Uma delas não foi respondida, foi colocada pela minha colega Nilza de Sena e tem a ver com a não publicação no site da FCT dos valores de financiamento atribuídos às unidades de investigação que tiveram uma avaliação baixa. O Sr. Presidente disse que estava no site, mas não está. E, portanto, ou é um lapso, ou então não está muito visível e nós não conseguimos encontrar. Gostava que desse uma explicação, ou então que nos apresentasse esse documento. Outra questão também que gostávamos de colocar é o seguinte, e recebemos esta queixa da parte de um investigador, e que imagino que outros grupos parlamentares também o tenham recebido. Tem a ver com o Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto e do Regulamento de Bolsas da FCT para a Iniciação Científica. É que, ao que parece, o regulamento da FCT permite que seja financiado para o segundo e terceiro ciclo de estudos, mas o da Universidade do Porto restringe ao segundo ciclo e é aprovado pela FCT. E, portanto, a minha pergunta é, qual é que vale? Sim.
Bolsas de iniciação científica.
De iniciação científica, as BICs. Há aqui uma discrepância que não faz sentido e nós estávamos a perceber se o regulamento de bolsas da FCT se sobrepõe a este, mas se sobrepõe a este, a FCT depois aprova o outro que o contraria. E é uma queixa que nós recebemos de um investigador e gostávamos que verificasse ou então que nos explicasse qual é o procedimento. À partida, o regulamento de uma universidade não pode ser contrário ao regulamento da FCT. O que é facto é que este, ao que parece, tem o ok da FCT. Pode ter sido um lapso, mas era importante que se verificasse isto. A outra questão que gostava de colocar, Sr. Presidente, tem a ver com o seguinte. Já passou praticamente um ano e meio desde que estão em funções e apesar de tudo, e depois de ouvir aqui vários deputados que já usaram da palavra, há um discurso do Governo, há um discurso do Partido Socialista sobre a ciência, e depois há um discurso diferente dos restantes partidos da coligação, e há expressões diferentes dos bolseiros, dos investigadores e das suas expectativas. Aquilo que parece que mudou é apenas o discurso e o protesto ou a manifestação ou a indignação. Porque após um ano e meio de governação e da ação desta direção da FCT, algumas coisas mudaram. Mudaram. Deixou de se fazer avaliação, como se fazia. O ano 2016 é o único ano em que não há bolsas atribuídas. A contestação diminuiu, é verdade, mas até o diálogo, que era uma das críticas que se fazia, que não existia, o Sr. Presidente diz que há diálogo e há abertura para toda a gente, depois temos os responsáveis das associações de investigadores e de bolseiros a abanar a cabeça a dizer que não. E, portanto, apesar de haver mais diálogo, o diálogo parece que não existe, porque para haver diálogo é preciso haver duas pessoas, é preciso haver uma mensagem e ela parece que não chega de um lado ao outro. Porque, na verdade, e à conclusão que chegamos finalmente, é que, apesar da destruição da ciência, termino já, Sr. Presidente, apesar de toda a destruição da ciência ocorrida nos últimos 4 anos, e da lamentável gestão que foi feita da ciência, o que felizmente aconteceu é que os resultados, entretanto, apurados e revelados pela Sra. Deputada Elsa Paes, vêm dizer que Portugal, afinal, continuam a melhorar e a aumentar, quer o nível de publicações, quer até conseguiu inverter a atração de fundos estruturais, de fundos comunitários, porque conseguiu deixar
obrigado,
de ser
deputado.
Um país contribuinte líquido à área da ciência e da investigação. Que toda a destruição fosse essa, porque afinal parece que não continuamos
obrigado,
a melhorar.
Senhor deputado.
Muito obrigado.
Obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da FCT e demais membros do Conselho Diretivo e fazer duas perguntas. Vou procurar as minhas perguntas não confundir a função de Presidente da FCT com a função de Ministro nem com a função de Parlamentar. Coisa que, francamente, acho que por vezes acontece. A primeira pergunta é a seguinte. No período da anterior legislatura, portanto, coincidindo com o período do anterior governo, aconteceu na ciência aquilo que eu já chamei várias vezes uma razia institucional. Muito concretizada em coisas muito, muito simples. Por exemplo, um processo de avaliação institucional completamente trapalhão, entregue a uma instituição que não tinha créditos para o fazer, com regras que mudaram sucessivamente ao longo do processo, com um desprezo olímpico pelo impacto que certos resultados dessa avaliação podia ter no próprio tecido institucional do próprio ensino superior, como disseram as universidades, ou como disseram os próprios conselhos científicos da FCT, com um processo que poderia acabar, limpar do terreno áreas completas de investigação científica. Portanto, não foi a oposição da altura, nem foram os partidos políticos que fizeram essas avaliações, foram as instituições do próprio sistema que fizeram essa avaliação. Agora, o que interessa é o que vem depois disso nesta matéria. Este governo disse, e eu gostaria de saber o que é que a FCT está a fazer e pode fazer por isso. Este Governo disse que, no que diz respeito à qualidade e ao reforço das unidades de investigação, a ideia não era acabar com elas. Houve dezenas de unidades de investigação com classificação de bom que foram praticamente condenadas ao desaparecimento com o quase desaparecimento do financiamento, e a ideia é nós não podemos permitir isso. Nós precisamos é de ajudar as unidades de investigação que são menos boas a tornarem-se melhores, aquelas que já são boas a tornarem-se ainda melhores. Como é que isso está a ser feito? Nós temos que entender é que não é ter ilhas de excelência no meio do deserto que se avança, é reforçando todas as componentes do sistema. O que é que a FCT está a fazer para isso? A outra pergunta que queria deixar é sobre a investigação nos politécnicos. Nós temos que alargar a base do ensino superior e da ciência em todo o país, não é só nos sítios onde ela já é forte. Em muitos sítios são os politécnicos que podem ajudar a reforçar mais fortemente o enraizamento territorial da ciência e da investigação científica. Como é que isso está a ser feito com os politécnicos, se já há resultados, que processos é que estão lançados? E, Sr. Presidente, termino só dizendo uma coisa, certamente que não lhe vou perguntar por milagres, porque nós nem acreditamos que o diabo vem em setembro, nem acreditamos que haja milagres. Os que acreditam no diabo também acreditam em milagres e tendem a confundir os milagres com o diabo, às vezes esperando milagres do diabo, coisa que seria um contrassenso em si mesmo. Nós não vamos por aí. O que gostaríamos é que o Sr. Presidente nos dissesse nestes itens o que é que está a ser feito e o que é que vão fazer a seguir.
Obrigado,
para que senhor. Se avance nestas matérias.
Muito obrigado. Senhor Presidente, só um segundo, deixe-me pôr o relógio a zero. São as intervenções todas que os senhores deputados indicaram que queriam fazer nos tempos apropriados, e agora a FCT tem 15 minutos para responder ao maior número de perguntas que puder.
Acho que vou responder a todas, com certeza, e ainda é capaz de sobrar tempo. Vamos lá ver. Bom, portanto, esta questão realmente está a gerar confusão e gostava que não gerasse nenhuma confusão. A avaliação, laboratórios associados, unidades. Portanto, um laboratório associado é uma unidade de investigação. Portanto, e vai agora ser avaliado como tal. Não, não. Nós agora vamos ter só um concurso. É o concurso. Sim, nós vamos ter um concurso. Um concurso. É o concurso para unidades de investigação. Vamos, por exemplo, eu pertenço a um laboratório associado, o LARCIS. Portanto, o LARCIS vai ser avaliado enquanto unidade de investigação. Não interessa nada se é laboratório associado ou não é laboratório associado. Vão ser avaliados todos por igual como unidades de investigação. Mais. Vai-lhes ser dada a oportunidade para se reconfigurarem
como perceberam no regulamento, não é? Portanto, podem juntar-se unidades, criar-se novas unidades, etc., e serão avaliadas como desejarem ser avaliadas, todas de forma igual. Gostava de deixar isto claríssimo. Nós pautamos pela transparência. A única coisa que eu lhes posso garantir é que ando aqui de cabeça levantada e que tratamos todos por igual e que saberei, espero eu, sempre explicar porque é que fazemos as coisas, podemos depois é discordar ou não, mas pronto. Mas, portanto, eu acho que eu gostava que isto ficasse claríssimo. Portanto, todos tratados da mesma forma, não há dois concursos, é o concurso de unidades de investigação. Portanto, isto responde a uma questão. A senhora deputada Elsa Paes lança-me aqui uma pergunta muito difícil, mas que eu gostaria de responder. De facto, agradeço os comentários que fez e depois deixa-me uma pergunta que é aquela pergunta que vale não sei quantos milhões, não é? Como é que asseguramos a sustentabilidade do sistema científico? Bom, uma coisa que estamos a fazer de uma forma que eu penso que é nova é, de facto, darmos melhor com os nossos parceiros que também financiam a ciência. Portanto, para quem está mais dentro destas questões de financiamento da ciência, sabe que, por exemplo, nos programas operacionais há potes, o pote 1, o pote 2, e, portanto, o dinheiro que temos para a ciência hoje em dia é o do pote 1, e a gente quer ir a outros potes, portanto, e por isso estamos a tentar, mas agora quero explicar como é que isto se faz, agregando valor. Portanto, isto depois também responde um bocadinho depois à pergunta do Sr. Deputado Luís Monteiro. E que depois também agradeço porque permite-me aqui um esclarecimento que não tinha ficado de facto suficientemente claro. Nós temos duas maneiras de financiar a ciência, ou o financiamento direto da FCT, não é? Ou através de projetos. Por exemplo, a questão dos pods. A ideia dos laboratórios colaborativos é justamente juntar a ciência à economia, é pôr a ciência a ajudar a economia a avançar, mas também ter a economia a contribuir para o seu desenvolvimento económico e para a ciência. Sim, mas portanto, o laboratório. Pois claro, mas portanto é trazer essas boas ideias do H2020 para Portugal, nós não queremos inventar, queremos é pôr em prática as melhores práticas e portanto queremos de facto, o que é que distingue, já agora quero lhe dizer o que é que distingue um laboratório colaborativo, eu pensei que me podia dizer, eu até vou fazer uma pergunta e vou dar uma resposta. Por exemplo, o que é que distingue um laboratório colaborativo de um projeto, por exemplo, financiado pela ANI, normal, um PACO, o que for? É que obriga a uma agenda estratégica de investigação. Portanto, tem que ter uma agenda a 5 a 10 anos. Portanto, não é apenas dizer assim, onde é que este conjunto de empresas e de onde é que esta realidade socioeconómica está, aonde é que quer chegar e depois traça um plano de investigação que permita desenvolver conhecimento e tecnologia e arte, não, portanto não é só coisas de tecnologia, arte, humanidades, que permita acrescentar valor, por exemplo, um museu, o que for, portanto não fazemos qualquer discriminação quanto a isto. E por isso nós acreditamos muito que a sustentabilidade da ciência passa de facto para transportar a ciência também para a economia, para a sociedade e no fundo a ir abranger o maior número de tipos de financiamento que possamos. Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço muito a sua pergunta e vou-lhe dar as duas respostas que me pediu. Uma inequívoca, e também respondo já à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, portanto eu não me importo ficar colado à frase que vou dar a seguir, portanto não tenho grande medo disso, portanto é óbvio que a ciência está subfinanciada, claro, está subfinanciada. Portanto, não é um tabu? Peço desculpa. A ciência está subfinanciada. E por isso nós também temos que procurar estes mecanismos para facilitar o investimento na ciência. Respondendo à questão que pôs, eu que respondi e mantenho é a norma transitória é que tem este problema. Porque, quer dizer, a norma transitória paga totalmente, eu quando respondi a pensar na norma transitória. A norma transitória paga integralmente pela FCT e essa só pode ser ou é. E para lhe dar um exemplo, nós mandámos ao Parlamento, portanto isso é algo que conhecem, a estimativa de financiamento. Por exemplo, considerando nível 28, são 29,5 milhões de euros ou 37, dependendo de ser também os anos interpolados. E se fosse o nível 54, são 69 milhões de euros. Isto é muito dinheiro, é a única coisa que eu posso dizer. Eu não sou ministro, não sou político. Para a FCT é muito dinheiro. Outra questão que, de facto, me é colocada é se nós temos muitos recursos ou poucos recursos. Bem, os recursos são sempre escassos, não é? A missão do Presidente da FCT e do Conselho Diretivo da FCT não é queixar-se, não é sobretudo queixar-se dos poucos recursos que tem, mas é, acima de tudo, tirar deles o melhor partido. E, por isso, é isso que tentamos fazer, e, por isso, gostava de deixar à Sra. Deputada Ana Rita Bessa duas respostas que eu espero que sejam categóricas, cá estarei depois para dar conta delas, não é? Não haverá atrasos no programa de bolsas de 2017, tomámos, de facto, medidas para facilitar isto, e teremos entendimento. Portanto, teremos um balcão de atendimento na FCT em breve. Portanto, muito em breve. Ah, quanto à questão do... A senhora deputada, sobre o... É claro que eu vou-lhe dar já, de seguida, o local da internet onde estão, desde logo, publicadas todas os financiamentos que foram dados às unidades, e até tenho depois aqui uma impressão, mas mais do que tudo é deixar o site e pode verificar, não é? Portanto, isto foi logo publicado assim que esse apoio for dado, porque obviamente isso é um processo de transparência. Diga. Sim. Não, deixo aqui, não é? Portanto, isto está publicado desde que foi atribuído esse financiamento. Outra questão que a Sra. Deputada também me colocou, e bem, e portanto nós fizemos essas contas, quando os projetos se destinam a financiar um contrato em vez de financiar uma bolsa, e que eu acho que acham bem, não é? Portanto não põe isso em causa, o que nós procuramos fazer, fizemos contas, eu tenho as contas feitas, e portanto o que verificámos foi que em média, e tendo em conta, por exemplo, que havia uma contratação por 30 meses, ficava até disponível mais dinheiro, porque aumentámos o valor de cada projeto de 200 para 240 mil euros. E, portanto, esses 40 mil euros seriam os suficientes para, em média, porque, quer dizer, isto, uma vez, a gente só pode dizer em média, não é? Porque há projetos que têm mais compra de equipamento, outros que têm menos, portanto, mas ficam cerca de 100 mil euros, 108, e antes ficavam 100, portanto, é mais ou menos o mesmo na média. Portanto, ninguém fica prejudicado pelo facto de ter o contrato, se contratar como deve, e obrigado, aliás, portanto, no âmbito do novo regulamento de projetos. Outra questão que coloca, e eu agora vou dizer uma coisa assim mais por graça, mas eu achei graça também, esta questão do preenchimento do formulário, há muitas pessoas que já estão habituadas a elas. Por exemplo, eu posso dar um nome, no outro dia falei com uma investigadora muito conhecida do Politécnico de Bragança e perguntei-lhe, isso tem sentido dificuldades no formulário? Nenhuma, eu até acho aquilo melhor. Epá, mas toda a gente me diz o contrário, porque também eu também ouço o contrário. E perguntei-lhe, sabe porquê? Porque nós aqui já estamos habituados a concorrer ao Compete. Portanto, quer dizer, ou seja, para quem concorria só à IFCT, sente uma dificuldade. Para quem já ia ao Compete, é um processo semelhante. Mas eu gostava que a minha colega Isabel Ribeiro pudesse dar aqui...
Muito boa tarde a todos. De facto, tomámos como opção neste concurso de projetos abrir um concurso único para projetos que venham a ser financiados com fundos estruturais ou com fundos exclusivamente ao E, e no que diz respeito à componente científica, o formulário é muito semelhante àquele que era da FCT. A complexidade, digamos, advém de requisitos do Portugal 2020 e, portanto, é por isso que quem já tem prática e experiência de concorrer a fundos estruturais já não acha complicado, os outros acharão de facto complicado, é diferente. A componente científica é semelhante porque o formulário nessa parte foi, digamos, discutido com a FCT.
Obrigado, Sra. Professora. Com certeza, Sr.
Portanto, retomava aqui, dizer, portanto, o Sr. Deputado Duarte Marques, que de facto está no site desde novembro, depois damos-lhe o regulamento das universidades não pode ser contrário à FCT, claro que não, mas depois o meu colega Miguel Castanho dará mais algum esclarecimento sobre isto. Bom, que não há diálogo, bom, olha, não sei por acaso a ABIC está aqui, depois podemos, eu acho que não, tenho falado imenso com a ABIC, portanto... Ah, está bem, mas pronto, tenho falado e até já os ouvi numa manifestação.
Não tem que responder. Pois, senhor Presidente, não tem que responder às provocações dos senhores deputados.
Mas isto para dizer que, de facto, é absolutamente verdade que temos tido uma postura de diálogo. Gostava de lhe dizer que temos andado pelo país todo em sessões de debate sobre política científica, onde nas sessões todas tivemos mais de 2 mil pessoas, de esclarecimento sobre os projetos com mais de 3.500 pessoas em várias sessões, portanto eu acho que essa é uma crítica que ninguém nos pode seriamente fazer. Depois gostava de dizer, bolsas 2016, claro que demos bolsas, portanto estamos a dar, gostava de lhe dar o número, demos 1.754 bolsas no concurso de 2006 contra 1.444 em 2015, mais 300. Portanto, claro que demos e demos mais, sim, como sempre. Depois, atribuímos, de facto, financiamento a 82 unidades que estavam, que morreriam, enfim, de outra forma, e agradeço muito a lógica da regional, no fundo, de fazer o ponto de chamada para os politécnicos. De facto, fizemos um primeiro concurso para institutos politécnicos, com um orçamento de 17,5 milhões de euros, que está agora em fase de publicação, e vamos abrir em novembro outro concurso para os institutos politécnicos com um montante semelhante. E passava aqui a palavra ao meu colega Miguel Castanho.
Sim. Senhor professor Miguel Castanho.
Obrigado. Eu quero só, antes, eu quero sobretudo falar de bolsas, que é um dos meus pilares na FCT. De qualquer maneira, quero reforçar a ideia do diálogo. Eu prontifiquei-me a ir a todas as instituições que solicitassem, por exemplo, falar da política de emprego científico e fui religiosamente a todas as instituições que em Portugal me solicitaram fazer sessões e debates com a comunidade sobre emprego científico. Não falhei uma. Tive em várias reuniões de comissões de pós-doc, enfim, num dos vários debates encontrei o professor Tiago Bias, está ali assim, da FENPROF. Tivemos a oportunidade de debater em público e este é um ponto de honra que eu acho que nunca vale a pena, que vale sempre a pena realçar, porque temos tido uma política de diálogo muito, muito, muito presente na comunidade. Está aqui a professora Isabel Ribeiro também, que tem feito muitas sessões sobre o concurso de projetos, por exemplo. Sobretudo sobre bolsas, enfim, ao longo aqui da sessão foram tocados alguns pontos que eu acho que são importantes. Perguntaram-nos quantas bolsas demos em 2016, o professor Paulo Ferrão já elucidou sobre isso, mas há aqui um aspecto importante, é que pela primeira vez num concurso da FCT, em 2016, foi anunciado no aviso de abertura de concurso quantas bolsas estavam em concurso. Isto parece um detalhe burocrático, não é. É transparência e é clareza, porque eu consigo dizer quantas bolsas têm em concurso, consigo saber qual é a distribuição das candidaturas e consigo justificar, ponto por ponto, quantas bolsas vão para cada área científica. Por exemplo, eu consigo justificar exatamente porque é que em 2016 vão 13 bolsas para antropologia, quando foi extremamente polémico justificar porque é que nos outros anos foram números bastante mais reduzidos. E esta é uma característica única do concurso de 2016 e tem a ver com clareza e transparência e não quero deixar de realçar. Outras questões ainda relacionadas com o concurso de 2016, foi muito mais abrangente e foi muito mais inclusivo que outros concursos. A documentação, alguém fez uma pergunta sobre a documentação que era exigida, nomeadamente ao nível dos licenciados. A documentação que é exigida é a documentação que está na lei, se julgo no Decreto-Lei 74 de 2006, se não me falha a memória, e portanto nós cumprimos a lei, obviamente. Bom, somos tão abrangentes quanto possível, mas cumprimos a lei, os requisitos que nós pedimos são os requisitos da lei e são inultrapassáveis, como é óbvio, enfim, não criamos regras por recriação. Matrículas no terceiro ciclo, houve de facto algumas universidades que tiveram algumas dificuldades, eu resolvi com essas universidades diretamente, portanto a FCT colaborou com todas as universidades que solicitaram nessa questão. Fico contente, e para terminar, fico muito contente que o atendimento tenha sido um dos pontos mais focados aqui assim neste debate. O encerramento da loja do cientista não foi decidido por esta direção, veio de trás, e nós estamos a dar agora cumprimento ao nosso desejo de reabrir a loja do cientista. De qualquer maneira, o atendimento em si nunca foi encerrado. O atendimento era solicitado, ou tem sido solicitado, e quando solicitado e marcado, depois é feito o atendimento. O que não há é um atendimento em permanência para que a pessoa que chega quando quer seja atendida. Quem solicitar atendimento à FCT tem atendimento. Isto é ponto de honra e foi sempre, sempre feito.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se o Sr. Presidente gostaria de acrescentar mais um...
Gostaria apenas, de facto, de agradecer esta oportunidade e dizer que estamos aqui perto e sempre ao dispor para servir melhor, de facto, a ciência em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava novamente de agradecer ao professor Paulo Ferrão, ao professor Miguel Castanho e à professora Isabel Ribeiro a disponibilidade para estarem aqui connosco para esclarecer estas questões. Nós iremos, ao longo do tempo, provavelmente, pedir esclarecimentos, como é normal, e agradecer aos senhores deputados também todas as intervenções que fizeram. E muito obrigado.